Maravilha, estamos ao vivo. Boa noite a você que está nos acompanhando ao vivo. Bom dia, boa tarde para você que está vendo a reprise. Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao Jogando Papo. Pode ficar surdo, não basta jogar, é preciso debater. Hoje, com sala praticamente cheia, olha que maravilha, tem quatro cabeças para discutir hoje. E duas cabeças enormes. Temos nosso querido Xandão e nosso querido Cadelinho juntos comigo e Darth Vader hoje para discutir a respeito de alguns tópicos bem interessantes. Sem muita delonga, vamos direto ao que realmente interessa. Essa é a edição 138 e vamos continuar falando a respeito dessa bendita, ou deveria ser maldita, pandemia.
Ela fez... Nós estamos... Fala. Desculpa, nós estamos com muito vazamento de som aí, Xandão.
No meu aqui, eu não sei o que pode ser.
É você está com o som ambiente, provavelmente, e ocupando bastante a voz do Porto.
É. Bom, assim, eu...
Então, talvez seja melhor mutar toda vez que eu estiver falando aí.
Ah, é verdade. Se tiver... Oh, beleza. Bom, então... Vamos voltar para onde estávamos. Falando da maldita pandemia, fez mais uma vítima, por assim se dizer, e era basicamente o jogo mais esperado para a plataforma da Sony esse ano. Estou falando, obviamente, de The Last of Us 2, que foi adiado indefinidamente? Como assim? Pois bem, chegou a informação hoje da Naughty Dog, fora do jogo, informando que o jogo está com seu lançamento adiado sem data prevista. Realmente assustador. Ainda mais se a gente lembrar que o jogo estava para ser lançado. Nós estamos fazendo essa gravação hoje no dia 2 de abril de 2020 e faltava, né, pouco mais de um mês para o lançamento do jogo. A data de lançamento, que já havia inclusive sido adiada anteriormente. O lançamento original seria em 21 de fevereiro. Ele foi adiado para 29 de maio, mês que vem. E justamente agora surgiu o maldito Covid, que ocasionou esse adiamento por tempo indeterminado. Muito triste mesmo. Mas aí fica a pergunta. Será que essa não foi uma decisão pouco apressada por parte da Naughty Dog? O que vocês acham? Eu vou começar perguntando até para o Cadelinho. Porque a gente vive numa idade... digital, onde mídia física, para quem tem interesse na versão indígena.
Bom, olá a todos, essa é uma questão muito interessante, sabe, Porto, porque a gente não sabe exatamente direito como é que se comporta o mercado nessas situações, porque uma coisa é nós sabermos, não é novidade nenhuma, que o mercado digital hoje tem mais importância, bem mais importância do que o mercado físico, então é um fato dado. Agora, como que o mercado digital se comporta numa situação de isolamento, de quarentena? Porque teria, eu não sei quanto a vocês, até esse é um debate talvez interessante, como tem sido essas primeiras semanas aí de isolamento social, porque a gente até faz algumas brincadeiras e já até postamos alguns memes, né, brincando com esse fato de que pros gamers hardcore, não, o isolamento é a nossa situação normal, é o nosso dia a dia. Mas a verdade, assim, brincadeiras à parte, é que não é. Essa que é a realidade. Mesmo para nós, principalmente nós que somos gamers já experientes, vamos chamar assim, né? Já com alguns anos e que tem família, ou que trabalha, ou que tem casa própria e tal, é uma realidade bem diferente do nosso dia a dia, assim, sabe? A quantidade de tempo que nós dedicamos ao trabalho, com as nossas atividades, tá, quer dizer, algumas pessoas até estão de férias. Mas a boa parte está trabalhando remotamente, boa parte está trabalhando em home office. Mesmo quem não está trabalhando tem os filhos em casa, porque as escolas, as aulas pensam, tem que ajudar nas tarefas domésticas. E é uma realidade muito diferente, nós estamos acostumados. Então, eu não tenho certeza absoluta, brincadeiras à parte, se os gamers estão conseguindo se dedicar ou curtir o seu hobby como queriam em outras épocas, porque... você foge da tua rotina, você foge do teu dia a dia, não é aquele negócio que você está acostumado a fazer, que você chega do trabalho no tal horário, e aí tem, você é casado, tem filhos, dedica lá o teu tempo para a família, dedica para os filhos, vai jantar e ajuda a lavar a louça e depois vai assistir seriado ou vai ver, ou vai ter ali uma ou duas horinhas para jogar, não sei, cada um tem sua rotina. Mas o que eu digo é, não tem rotina, acabou a rotina, tem rotina agora. Então eu não tenho absoluta certeza se os gamers estão conseguindo jogar, só um, a dois. Se, caso eles estejam conseguindo jogar, se eles estão jogando o que eles têm ou se eles estão interessados em coisas novas. E terceiro, e aqui talvez o principal fator, as pessoas estão com receio. As pessoas estão com medo do que vai acontecer com o seu trabalho, com a sua profissão, com a sua empresa, com a sua atividade econômica. Então, assim, não está, acredito eu, entre as prioridades das pessoas nesse momento, ficar gastando dinheiro em jogo. Então, e aí veio o componente final, assim, sabe? Que é o fato de que, tudo bem, as pessoas podem estar em casa, pode até ser que tenham conseguido adaptar, talvez até estejam jogando mais horas do que jogariam em outras ocasiões. A OMS até nos elegeu agora como heróis, né, desse período de isolamento. Mas, assim, pode ser que as pessoas estejam curtindo o que elas já têm. Pode ser que as pessoas estejam curtindo os jogos que elas já possuem. Porque nesse momento em que a pessoa, assim, não sabe o dia de amanhã, não sabe se vai ter redução salarial, não sabe se vai ter... E aí, veja, não estou falando da realidade brasileira, estou falando da realidade mundial. Não sabe se vai ter redução de jornada, não sabe se vai manter o seu emprego, não sabe qual que vai ser o lucro da sua empresa, não sabe qual que vai ser... por quanto tempo vai durar essas medidas. Então, realmente, eu acho que o pessoal tá segurando. Eu acho que as pessoas estão contendo, eu, pelo menos, estou. E olha que eu sou muito mais privilegiado do que a maioria dos trabalhadores, empresários, que não tem uma garantia de renda mais estável. Então, eu imagino, então, né, se eu estou preocupado, imagino as pessoas que dependem, né, que dependem do seu salário, que dependem da perpetuação do seu emprego, que dependem do rendimento da sua empresa, da sua atividade econômica. Então, se eu tivesse que talvez compreender ou explicar a decisão, eu iria por aí, sabe? Primeiro, nós não sabemos como é que anda o perfil dos jogadores do período, e a empresa, e a Naughty Dog deve estar preocupada com isso. Ela deve saber que nesse período o pessoal está preferindo estocar papel higiênico, que seja, do que gastar alguém. E terceiro, o timing é ruim, essa que é a verdade, né? Você vai lançar um jogo que é de um apocalipse causado por uma doença e que, tudo bem, não, pelo menos não é o nosso caso, mas assim, ainda assim é apocalíptico. O timing tá muito bom, né? Então, realmente, eu compreendo a preocupação deles por qualquer uma dessas vertentes que a gente analisa, sabe?
Realmente, você acabou realmente importante. A gente está falando de um jogo AAA, né? Um jogo top, um jogo que vende console e certamente não será um jogo barato. E as pessoas também têm receio de investir agora, ainda mais estando numa posição em que talvez o dinheiro para comprar esse jogo, compraria esse jogo mês que vem, vá ser melhor empregado para se poder vivo nessa situação, né? Preso em casa, passando por um período de quarentena, um lockdown. E então, realmente, você tocou, creio eu, o ponto mais importante dessa situação. Eu também estava pensando dessa forma. Mas é aquilo, a explicação que a Naughty Dog deu não é exatamente essa. Eu vou fazer aqui rapidamente a leitura de um texto que a Naughty Dog liberou na manhã de hoje. Boa notícia é que o desenvolvimento de The Last of Us Part 2 está quase completo. Entretanto, mesmo nós terminando o jogo, teríamos que encarar a realidade de que a logística está além do nosso controle. Não podemos lançar The Last of Us Part 2 de maneira satisfatória para nós. Queremos ter certeza que todos joguem The Last of Us Part 2 ao mesmo tempo, garantindo que fizemos tudo possível para preservar a melhor experiência para todos. Isso significa atrasar o lançamento do jogo até o momento em que possamos resolver esses problemas logísticos. Bom, esse foi o statement da Naughty Dog, e aí eles já colocam que a culpa é basicamente de não poder entregar
a mídia física.
Exatamente. Nós pensamos, levamos a ideia por uma vertente, mas a própria produtora já diz que é algo diferente, interessante. Ou seja, é a justaposição daquilo que estávamos falando. A Naughty Dog pode ter até colocado essa informação, mas na verdade não é exatamente isso que ela está avançando. Ela tá dando uma passadinha de pano justamente para tentar garantir que todos tenham condições de comprar o jogo mais para frente. Vamos ver no que vai dar. Vamos ver no que vai dar, porque não é só The Last of Us que recentemente teve o seu lançamento adiado, né?
Eu acho que também ela pretendia fazer um grande lançamento com eventos, que eventos é coisa que também não tem agora, não. Por um bom tempo não vai ter eventos. Assim,
exatamente. Normalmente um jogo grande com preço sempre tem um grande evento e a ordem é nada de aglomerações. Então, faz esse fator também para impedir que isso aconteça. Inclusive, o próprio Cadeirinho comentou, antes de iniciarmos a gravação, que um outro título também estava para ser lançado agora, foi atrasado para agosto, que é Wasteland 3, que também é um jogo que estava sendo aguardado por bastante gente. Esse, pelo menos, teve uma data de lançamento para frente, né? The Last of Us, estamos no aguardo.
É por isso que não me convence muito a explicação da Naughty Dog com base nessa questão logística. Porque... mesmo que a gente não saiba hoje prever quanto tempo vai durar essa situação, a gente consegue projetar, com base no que já aconteceu em outros países, que sofreram com a pandemia inicialmente, que assim, por volta de julho, agosto, setembro, já deve estar mais ou menos normalizada essa situação de logística que a Naughty Dog está fazendo alusão, sabe? Então é por isso que eu estou desconfiado que motivos aí econômicos. E também aí a questão de timing, aí de propaganda e conteúdo do jogo, né, temática do jogo, está influenciando muito. Porque o mercado de games é meio sensível a essas críticas. Não me parece que elas influenciem muito as vendas, mas o pessoal é meio sensível a isso, né? De você lançar um conteúdo de um jogo que de repente é inapropriado, né? Lançam um jogo de guerra quando estoura alguma guerra no mundo, lançam um jogo de terroristas quando tem um atentado terrorista. Tem um pouquinho desse componente. E jogos de grande porte, a sensibilidade é ainda maior. A empresa pode ser acusada de ser insensível, não é? Empresa lança, Sony lança um game no qual a raça humana é dizimada por esporos, no caso do Last of Us. Enfim, eu acho que tem um componente nisso que eles não estão querendo reconhecer.
Concordo. Pior que eu concordo. É bem capaz mesmo. Outra coisa, mas vamos falar agora a respeito de um efeito colateral dessa situação da pandemia. Acho que é um efeito interessante, muito interessante, na verdade. O mundo não para. E uma das engrenagens que ajuda a mover muito o mundo são eventos esportivos. Eventos esportivos mexem com o emocional de muita gente. Muita gente curte seu futebol, seu basquete, sua corrida de carro. Vários esportes, obviamente, por serem esportes de equipe em especial, eles estão simplesmente congelados, né? Você não pode reunir uma equipe para participar de um jogo numa quadra. Em especial basquete, que Estados Unidos move muito dinheiro. Mas a NBA decidiu cair de cabeça nessa história de esportes e, mais importante... para manter a audiência entretida e vontade de consumir a NBA, decidiu criar um campeonato de esportes em que os jogadores atuais de NBA estarão participando. Em parceria com a 2K Studios, eles vão iniciar agora um campeonato de NBA 2K com as estrelas atuais do esporte participando virtualmente, cada uma na sua casinha. Inicialmente será um campeonato que vai envolver apenas 16 jogadores que vão estar participando head-to-head num campeonato que vai durar 10 dias e que vai ter apenas os jogadores atuais mais proeminentes do esporte, como o tal do Kevin Durant, Donovan Mitchell, Trae Young, Derrick Jones Jr., que são os grandes nomes da atualidade. E esses campeonatos, obviamente, serão televisionados. Isso é que é mais interessante. Isso tem acontecido nas últimas semanas com o automobilismo. A NASCAR começou a realizar corridas virtuais, colocando os seus pilotos atuais para correr dentro da plataforma iRacing, de esportes virtuais. E é uma transmissão praticamente profissional, em que até mesmo um cantor aparece no gramado de sua casa, em qualquer canto dos Estados Unidos, para cantar o hino nacional antes da largada da corrida. E os pilotos atuais, os pilotos reais, estão cada um no cockpit virtual, dentro das suas próprias casas, competindo. Só sei de uma coisa: mais de 1,5 milhão de pessoas nos Estados Unidos assistiram a uma transmissão de corrida virtual. Ou seja, os esportes vão dominar o mundo. Vão dominar o mundo. Porque é importante se lembrar que já estão até falando de esportes nas Olimpíadas. Então, isso pode ser um excelente primeiro passo para reforçar essa ideia de esportes como algo realmente legítimo dentro da grande mídia, não apenas no nicho de jogadores de videogame. Eu acho isso um excelente primeiro passo. O que vocês acham?
É, falar aqui um pouquinho, né?
Por favor.
Eu tô querendo papagaio de pirata aqui, né? Só olhando e concordando.
Fala, Xandão.
Mas, cara, finalmente, bicho, eu vou poder ser um atleta olímpico.
Viu? É a sua chance, Xandão.
Cara, olha, eu tô treinando duro isso tem muito tempo.
Ah, é muito bobo.
Muito, eu já tô no shape, né? Pelo menos no shape olímpico agora eu já tenho ele.
É, mas aí é aquilo, né? Se prepara porque você vai concorrer com um bando de pirralho de 16 anos pra cima.
Cara, eu já jogo com um bando de pirralho de 12, 16 anos, tem 20 anos.
É isso. Desde que a gente era um bando de pirralho de 16 anos. Né?
16 anos.
É isso aí.
Eu lembro, eu sempre falei, eu não sei se já contei essa história aqui, mas eu lembro, na minha vida inteira eu nunca joguei muito online. Até hoje, na verdade, eu jogo pouco. Sim, jogo, mas não é muitas vezes. Eu gosto da experiência mais single player. Mas eu me recordo de um dos primeiros jogos que eu joguei online, ele era um spin-off, que era o Wing Commander, que era um simulador de voo espacial que eu gostava bastante. E era single player, né? Mas depois saiu aí o Privateer, que era digamos assim, um mercenário, e depois teve o Privateer 2, e houve a primeira possibilidade de você jogar no universo com outros jogadores, né? E eu nunca, não era muito fã de jogar online, mas eu pensei, putz, Commander, né, cara? Eu jogo desde 1991 esse troço. Cara, eu tô na hora de eu ensinar essa molecada como é que joga esse troço, né? Então, e lá fui eu jogar online. E obviamente eu descobri que tinha muita gente melhor do que eu. Você vai se acostumando com aquele nível de dificuldade e inteligência artificial, né? Aí você vai pro mundo online e você percebe que sempre tem algum moleque em algum lugar do mundo
que é muito melhor que a inteligência artificial.
Não tem erro em relação a isso.
Verdade. Mas eu tava até conversando essa semana, né? E me lembrando das boas épocas de correr Forza 3, Forza 4, com DW, com Smow. E, poxa, éramos todos seres humanos jogando multiplayer e as batalhas foram épicas. Hoje, sinceramente, eu não sei se eu conseguiria acompanhar a molecada, não. Tem muito cara muito bom. Até mesmo pela questão do equipamento. Eu estou falando da minha parte, vocês sabem que eu sou um fã de corridas e os bons estão atrás de um volante e pedais. Eu tô fora. Mas na nossa época a gente corria bem. Dava pra gente participar de uns campeonatozinhos reais se naquela época houvesse essa preeminência.
Mas os campeonatos que tem de Forza não tem categoria que é só com controle?
O jogador pode até entrar num campeonato usando joystick, para se qualificar para participar do campeonato. Mas aí, se ele conseguir a qualificação e for chamado, ele vai participar de corridas em cockpits. E aí, para quem está habituado só no joystick, partir para volante e pedais pode ser uma experiência brutal.
Assim,
ainda mais nesses conjuntos atuais que são extremamente realistas. Se não tiver um certo conhecimento, aí dá para...
Ah, eu achei que tinha separado quem joga em volante e quem joga em joystick.
Não. Eu te dou o exemplo do campeonato Gran Turismo que é sancionado pela FIA, né? No Japão, existe um campeonato local em que se dividem jogadores que utilizam volante e jogadores que utilizam joystick. Só que os que avançam para o nível mundial precisam se habituar a usar volante e pedais. Um moleque de 14, 15 anos que tá dando show. E depois pode se graduar para se tornar um verdadeiro piloto de corridas com automóveis de reais.
Ô, Porto, o Eduardo Shaw aqui do PXB tá mandando um abração pro senhor Xandão aqui, ó. Tá falando que... Tá dizendo, até ele tá dizendo. Não sou eu, tô vendendo peixe como tá me passando aqui, tá? Mas que o Xandão tava quase bêbado na premiere do Xbox quando viu o Muso, Phil Spencer, junto com o Shaw. Eu não sei bem essa história, Xandão, mas estão dizendo aqui, entendeu? Então, já que você tá ao vivo para se defender aí, fique à vontade.
Olha, quase bêbado é bondade dele, né? Completamente. Tava numa outra dimensão.
Naquela premiere eles estavam servindo... Estavam servindo coquetel,
né? Bonito, né? Você vê que ele é um homem forte de feição, é bacana.
Não, e naquela premiere tinha aquelas ilhas de coquetel, né, que faziam um caipirinha de tudo que é sabor, te lembra?
Não, claro, eu já tinha quase pulado pra dentro do balcão, bicho.
Agora.
Até eu que não bebo, eu bebi uma.
Agora, falando sério sobre a questão, sabe o que me surpreende, Porto? Até me chamou a atenção que, na minha avaliação, pelo menos, as empresas ainda aproveitaram um pouco essa situação. Talvez porque todo mundo foi pego um pouquinho de surpresa. Eu acho que mesmo lá nos Estados Unidos, o pessoal demorou um pouco para cair a ficha, o grau de impacto que ia. E não é à toa que nos Estados Unidos o impacto da contaminação, pelo menos, grande, né? A letalidade até não está tão alta quanto da Itália, por exemplo, catastrófico, mas o grau de contaminação está bem alto. E eu acho que talvez então as empresas não tenham se preparado para esse momento. Se tivessem antevisto essa realidade, o pessoal teria aproveitado mais, teria talvez montado mais eventos, mais atividades online, mais torneios online. Que a verdade é que esses torneios, eles são caros para você montar. Tem uma infraestrutura para botar tudo para jogar, em condições mais ou menos normais, com premiações atraentes e tal. Tem que trazer o pessoal. E eu acho que o pessoal está se roendo, eu tenho convicção disso, o pessoal deve estar se roendo, tentando pensar o que fazer para aproveitar esse momento que o pessoal está em casa e consumindo bastante desse conteúdo online, streaming, porque eu acho que realmente todo mundo foi pego de surpresa. As próprias Olimpíadas, na verdade, que a gente mencionou, até me surpreendeu como demorou para os caras adiarem as Olimpíadas. Óbvio, eu estava crente, assim, era uma decisão tão óbvia, que eu achei estranho que o pessoal estava titubeando bastante até finalmente decidir pelo adiamento para o ano que vem, que me parecia uma decisão óbvia, evidente. É claro que a gente compreende que tem contratos de patrocínio, dinheiro e projetos envolvidos, muita gente envolvida, mas que era uma decisão óbvia, pareceu claro no começo.
É, mas eles empurraram essa... Mas até porque o Japão está passando também por essa situação, mas numa força muito menor. O Japão não teve lockdown, não teve quarentena, não tem nada. Até porque os japoneses são um povo que, de muito tempo, já tem um cuidado muito maior com a saúde e com a exposição.
Higiene também, né?
Higiênica, nas ruas. Pô, é tão comum você assistir algum filme, um seriado, um documentário mostrando o Japão e você vê pelas ruas de Tóquio dezenas, se não centenas de pessoas que já andam com máscaras. Mesmo fora da pandemia, isso já é padrão para eles, basicamente. Eles têm um nível de higiene muito elevado. E até por isso, era possível ver nos últimos dias que a tocha chegou ao Japão, a tocha passou de atleta para atleta, e haviam aglomerações. Havia gente aglomerada próxima aos eventos em que a tocha estava sendo passada. E eles não estão preocupados. E você pode ver hoje os números de infecções, de mortes no Japão. É um número muito pequeno.
Mas é que faltou uma sensibilidade importante por parte deles. Eles estavam olhando para o próprio umbigo. E eles esquecem que eventos como Copa do Mundo, como Olimpíadas, atraem gente do mundo inteiro.
Exatamente.
Então eles iam ter uma profusão de pessoas vindo de vários países. potencialmente trazendo comigo todas as doenças afetando as respectivas regiões. Então me espantou que o pessoal não tenha tido essa presença de espírito de entender que não é questão de como o Japão está, é como o mundo que vai ir até o Japão está.
Não, concordo plenamente. Eu acredito até que seja mesmo berba do governo japonês por achar que por eles terem uma situação mais sob controle, eles estariam dispostos a fazer com que isso acontecesse de qualquer maneira. O que é errado, até porque 99,9% dos atletas que iriam sair de seus países para participar das Olimpíadas nem estão treinando, fazendo treinamento por causa da situação da pandemia. Então, eles já deviam ter visto isso há mais tempo.
Mas por outro lado também, né, Porto, a gente tem que lembrar que assim, o mundo inteiro pode dar lições de moral, talvez, para o Japão nesse aspecto, mas nós não, né? Porque nós já estávamos com pandemia coronavírus no mundo, já estávamos feitas no Brasil e dá-lhe carnaval em fevereiro, né? Então, nós não movemos uma palha para impedir as aglomerações do carnaval aqui, muito embora o carnaval também não seja um evento só brasileiro, é um evento que vem um monte de gente do mundo inteiro. Então, era claro que o potencial de que houvesse gente trazendo doenças de fora nesse período era estratosférico, assim, sabe? E nem dele.
sabe? Então, é aquilo. Quantas pessoas não foram pro carnaval vestidas de coronavírus? Sou coronavírus. As senhoras com corpão e roupas colantes escrito coroavírus. Todo mundo já sabia que isso ia acontecer. E nada foi feito.
É uma grande esculhambação, né? É uma grande esculhambação, né?
O pessoal me mandou uma. Eu sei que a gente está fugindo do nosso tema aqui, mas
completamente.
O pessoal me mandou um recorte de um jornal do Rio de Janeiro mesmo.
Uhum.
E eu achei muito simbólico, assim. Que a capa do jornal era uma passista de escola de samba, muito sinal, mas gigantesca, pegando a página inteira, assim, sabe? Falando da vitória do carnaval. Aí você olha no canto inferior direito, bem pequenininho, caso de coronavírus confirmado não sei onde, sabe? É muito emblemático, sabe? É simbólico demais para você deixar passar uma coisa dessa.
É. A gente demorou a ficha cair, aceitar, né? É. Aceitar que isso aí vai mudar muito. A gente ainda não aceitou. Não aceitamos que muita coisa da nossa que é passado e não vai se repetir. Vai muita coisa mudar.
É verdade. Nós estamos no meio importante acontecimento histórico.
Eu também acho.
É daqueles acontecimentos que o mundo passa, que muda muito, reestrutura ele depois de passar por isso, por esses...
Eu concordo...
Esperamos que reestruture, Xandão. Calma aí.
Vai reestruturar. A gente já passou por vários... Sempre reestruturamos. Mas muitas verdades, crenças que tinham até então, acabaram.
É mudar.
O mundo vai ter que sustentar hoje sobre outros pilares.
Vai mudar, vou exercer uma filosofia aqui assim, mas essa mudança paradigmática vai afetar tudo e vai afetar a nós também. Vai afetar.
Sim, vai afetar o mundo.
Vai afetar. Tentando trazer de volta para a nossa sardinha aqui, vai afetar a forma como nós vemos os jogos, como a gente interage enquanto gamers.
A própria interação, né? A própria interação pessoal. Vai ser diferente.
A forma como as pessoas vão enxergar essas atividades de doméstico, a forma como as pessoas vão passar a encarar isso, a quantidade de pessoas que talvez tenha passado a conhecer esse universo durante 2-3 meses, tiveram que ficar em casa. E até o contrário pode ser também, entendeu? A pessoa de repente ter uma autocrítica, né, e dizer, puxa, Eu nunca percebi como faz falta eu ter um contato pessoal com as pessoas, né? E passar a valorizar isso. Pode acontecer também, é difícil a gente fazer essa patrulha. Mas que realmente vai impactar.
É especulativo, mas pode ser que isso aproxime as pessoas que são mais próximas mesmo. E também torne mais difícil o gregarismo com pessoas que você não conhece. Fica mais difícil você confiar em pessoas distantes. Volta uma questão de formação de tribo.
E mesmo assim, o discurso, o enredo, o conteúdo das coisas, você se torna mais sensível a algumas coisas e outras começam a ganhar importância, sabe? Por exemplo, nós podemos prever já com tranquilidade, eu não tenho dúvida nenhuma disso, nós podemos prever com tranquilidade que nos próximos anos a temática aí de guerra biológica, de epidemias e pandemias, etc., vai se tornar muito presente em todas as mídias, inclusive nos games, sabe? Sim. Podem ter absoluta certeza disso.
Sim, sim.
É.
Verdade.
Porque não adianta, nós, enquanto jogadores, todas as pessoas que trabalham em games, quem desenvolve, escreve, quem pensa nos jogos, é claro que ele pensa a partir da sua realidade, a partir da sua experiência. E existe aquelas situações, experiências muito locais, e que é interessante, porque você acaba conhecendo algumas realidades que são transpostas para os games, mas por vezes nós nos distanciamos delas porque falta empatia, falta você se identificar. Então, de repente, a pessoa quer fazer um jogo sobre o desastre lá do tsunami que atingiu a usina nuclear no Japão, por exemplo, vamos supor, né? Ou um seriado sobre... Um seriado importante, um conteúdo impactante, de, assim, cássia e significação social gigantescas, mas que às vezes as pessoas vão ficar, sei lá como é que é a realidade, não sei nem onde fica a cidade que foi atingida lá. Agora, nesse caso específico, nós temos experiência em escala global, sabe? Uma escala global, assim, que nem sequer a guerra mundial tem. Essa que é a verdade.
Exato.
As guerras mundiais, querendo ou não, a gente
elas foram em
guerra mundial,
foram guerras europeias, na verdade.
Pegou as colônias, tudo bem, as colônias se envolveram ali, principalmente na Ásia, não dá nem pra dizer que a América do Sul, assim, explodiram 2, 3, 4 naviozinhos por aqui e foi isso, entendeu? E aí a gente mandou lá, não tô menosprezando a participação brasileira de forma nenhuma, o Brasil teve uma participação importante na Itália, dezenas de milhares funcionários, mas muito distante nosso, não foi aqui, não foi na nossa porta de casa. Na nossa porta de casa torpedearam 2, 3 navios.
Não, a realidade não mudou, foi lá. Não mudou a vida do Brasil.
Não.
Durante. Ou seja, ele não sofreu na rua o que um cidadão na Polônia sofreu, o que um cidadão em Paris sofreu, o que um cidadão em Londres sofreu. A gente não sofreu isso aí.
E acompanhamos, então, né? A gente acompanhou aí, desde o começo.
Né, quando houve os relatos, acontecimentos, parece muito distante, é uma coisa que não vivemos, apesar de nossos pais e avós, né, não é uma geração muito longe da gente, ter vivido isso. Mas agora é uma coisa que bateu na nossa porta. É uma coisa que está nos impedindo de ir para a rua.
É
uma coisa que está nos impedindo de trabalhar. A gente está sendo obrigado a repensar novas maneiras de trabalho, né? Para nós que somos da área trabalhista, eu e você, Cadelinho, a gente sabe que isso vai mudar muito estruturalmente o direito do trabalho a partir de então. Então, isso aí a gente está vivendo isso agora. E é claro, isso parte, vai ser visto, analisado, revisto, e a cultura vai agregar isso e vai aparecer filmes, séries, videogames, jogos.
Certeza.
E a gente vai começar a ter uma visão de ter vivido aquilo ao jogar, né? Já que o jogo aqui é o nosso tema central, ao jogar determinados jogos, e aqui a gente pode citar o Pandemia, né? Que é um jogo de tabuleiro que eu tenho, que é muito bom.
Muito bom.
A gente vai ter uma nova visão. A gente vai jogar o mesmo jogo que a gente jogava 2, 3, 4 anos atrás, mas hoje com uma nova concepção, com uma nova visão sobre aquilo que está jogando.
É.
Né?
E você vê como tem esse impacto, não é? Vamos pegar alguns anos atrás, puxem da memória, alguns anos atrás, game, por exemplo, mundo aberto, vocês jogaram. Pode ser GTA, pode ser Saints Row, pensem no que vocês derem. Tá? Puxem aí de mais de 5 anos atrás, por exemplo. Quando o personagem ele se deslocava na cidade, nós tínhamos uma interação muito importante que era com taxista era um NPC importante, entendeu? Ele estava presente ali, assim, sabe? Você pegava e ia roubar o carro do taxista, então era um carro diferenciado, entendeu?
Não, você podia pegar o carro do taxista e trabalhar de taxista.
E fazer, né? E aí você pega hoje em dia, você pega, por exemplo, o último Hot Dogs que saiu, tem táxi, só tem Uber. Eles não usam Uber, obviamente, porque é só uma das plataformas de transporte, mas assim,
e o Uber não deve ter pago pra ter.
Também tem esse componente. Mas o cara é sempre assim, sabe? Ele olha, então você pega ali o personagem é exatamente aquilo, sabe? Ele olha, verifica se é o motorista que tá identificado no app do celular, sim, assim, sabe? E você daí pode dirigir como Uber ou como motorista autônomo de transporte, pouco importa, tá? Mas você pode atuar dessa forma porque o jogo espelha essa realidade, isso é óbvio, entendeu? Então é claro que vai ter esse impacto, vai ter esse efeito, e eu não vou achar particularmente oportunismo isso, não. Eu acho que vai ser uma resposta natural a um problema de escala global. E vai ter muita gente querendo contar a sua história, querendo contar como vivenciou, como enxergou isso. Vai ter gente que vai dizer que foi exagero tudo, vai ter gente que vai dizer que foi catastrófico, e vai ter diferentes narrativas, e é importante que tenha mesmo, para que a gente tenha diferentes pontos de vista. Eu acho que é uma das poucas profecias que eu consigo fazer com tranquilidade é essa. Que vai ter muito conteúdo de guerra biológica e contaminação e pandemias, isso dá para escrever.
Ah, com certeza, isso aí eu tenho absoluta convicção de que isso ocorrer, né? A arte, os livros, literatura, cinema principalmente, é sempre um retrato da sua época, né? Até mesmo quando ele trata de ficções futurísticas ou então fantásticas, fantasia, você vê que ele espelha a condição, a sociedade de sua própria época, da época em que ele foi feito.
Ah. Até os board games mesmo, sabe, Xandão? Eu acho que você vai ter esse tipo de conteúdo ganhando mais relevo. O Pandemia, que foi mencionado, é até um jogo relativamente antigo, nosso padrões de
referência. Ele é de 2009, salvo.
É, tem mais de uma décadazinha. Vai vir o Pandemia 2, pode escrever.
Não, já saiu várias.
Aí, ó.
Expansões,
expansão,
né?
Corona.
Expansões, bem provável que deva ter até uma expansão a esse respeito, mas ele já deu vários filhotes, né? Inclusive, um dos que ele soltou passou por alguns anos, 2 anos, como o melhor jogo, segundo o ranking do BGG, que foi o Pandemic Legacy. Então, por 2 anos, ele teve no topo, em primeiro lugar, nesse ranking do Board Game Geek.
De bola. Bom, minha gente, vamos dar continuidade? Porque, assim, ainda temos mais um tópico que surgiu aqui ainda há pouco, que eu acho muito interessante, e que veio meio que de emergência, porque foi o Cadrinho que chegou... Ah, eu esqueci de ver! Passou e eu não vi! E eu nem sabia que estava acontecendo. Sim, aconteceu há mais ou menos umas 3 horas atrás.
Você não tem vergonha de admitir isso, não, pô?
Não, eu não tenho vergonha. Eu não tenho vergonha, não. Sabe por quê? Porque eu sou um só pra muitas coisas. Entendeu? Eu sou um só pra muitas coisas. Eu não tenho como acompanhar trocentas mil coisas.
Seu podcast não. Referência de videogame. Esquecemos.
Uma
das maiores premiações.
Se fosse um podcast de cinema...
Vocês viram quem ganharam? Vocês viram que ganharam. Mas então, algumas horas atrás se realizou online a distribuição do 16º British Academy Games Awards. É o BAFTA dos videogames, né? Seria o Oscar dos videogames britânicos. E tivemos alguns resultados bem interessantes. Essa foi a 16ª edição da premiação, como eu comentei anteriormente. E tivemos muitas surpresas. Tivemos uma nova categoria adicionada, que foi a categoria de melhor animação. Interessante. E a categoria de melhor ator, melhor performance, foi expandida e dividida em 2 categorias. É melhor performance num papel principal e melhor performance num papel secundário ou num papel, o termo que eles usam no Oscar é coadjuvante. Então, vamos dar uma olhadinha aqui, porque graças ao nosso querido Cadelin, temos aqui o link da nossa querida mãe Wikipédia, que já traz tudo esmiuçadinho pra gente. Então, vamos ver aqui. Os indicados a melhor jogo esse ano foram Untitled Goose Game, Sekiro Shadows Die Twice, Luigi's Mansion 3, Disco Elysium, Control e, por último, o vencedor, Outer Wilds. Você concorda com o melhor jogo ser Outer Wilds, Cadrinho?
Na verdade, o que me surpreendeu no começo foi que eles tenham indicado o Untitled Goose Game, que pra, veja, o jogo não é palhaçada, ele tem um conceito interessante, mas jamais eu pensaria numa indicação dele. Mas, pra minha surpresa, o Untitled Goose Game, ele ganhou o Game Developer's Choice, que é a premiação dos desenvolvedores de games. Então... Daí vai saber, né? Agora
até entendo, mas até nível eu até entendo. Porque, assim, é um prêmio mais específico dado para desenvolvedores e não um prêmio de grande monta pro mercado,
pois é.
Mercado geral.
Essa foi a única indicação que me surpreendeu, sabe? As demais ali, que foi o Sekiro, o Luigi's Mansion, Collision Control, estavam dentro do esperado. O vencedor, que foi o Outer Wilds, esse é uma surpresa, realmente, sabe? Porque, primeiro, assim, a presença dele já tinha desbancado a presença do Death Stranding. Só já seria uma decisão polêmica, para dizer o mínimo, né? Mas não, ele não só desbancou o Death Stranding, como ganhou. E o Outer Wilds é um jogo, assim, como é que eu vou dizer assim? Ele é divisivo, para dizer o mínimo, sabe? Porque... basicamente ele tem uma proposta de jogo curtinha, sabe? Tem alguns minutos para jogar ele e explorar o universo, ver o que está acontecendo, tentar desvendar o problema e está resolvido. Eu acho eu não acho ele genial particularmente no seu enredo, como vamos pegar aqui exemplo minha na cabeça. Agora eu vou perder muito tempo tentando encontrar uma analogia, logo aí. Mas assim, eu não acho ele tão genial a ponto da gente... vamos pensar aqui, Portal, por exemplo. Tá? Eu não acho ele tão genial quanto Portal para você justificar aquela celeuma toda em cima e premiar por conta do enredo. Mas eu não esperaria jamais que ele fosse ganhar. Tá? Eu não esperaria. E a recepção até mesmo da crítica do Outer Wilds foi boa, mas boa. Não estava chamando atenção de ninguém esse jogo. Então, não sei se foi... Quer dizer, realmente eu acho que talvez aí pela composição da banca, suponho eu que bastante gente aí da parte de developers conhece talvez a genialidade, pelo menos da proposta de jogo, que é diferenciada, né, do fato de ter mais essa limitação temporal aí. A única pessoa que eu conheço, porque eu não cheguei, na verdade, a jogar o jogo, eu só acompanhei, eu já vi ele inteiro, porque ele é bem curtinho. Você, pelo menos, fazer um playthrough deles, você, em meia hora, você assiste alguém fazendo isso. Mas quem jogou ele e não gostou foi o Alexandre, né? Uma pena que ele não tá aqui, porque ele tinha no Outer Wilds e não tinha gostado nem um pouco. Deve ter ficado meio frustrado com essa vitória no BAFTA.
Bom, vamos dar andamento, porque tem bastante coisa aqui que a gente pode falar. Talvez até não seja tão interessante a gente se alongar demais, mas é bom a gente dar uma parada e discutir aqueles títulos que realmente surpreenderam. Vamos para o prêmio de animação, que é o prêmio novo desse ano. Os concorrentes foram Sekiro, Sayonara Wild Hearts, Death Stranding, Control, Call of Duty Modern Warfare, né, esse remake, e por último, o vencedor, Luigi's Mansion. Espera, esse daí não tem nem que ver, porque a qualidade da animação desses jogos da Nintendo é absolutamente maravilhosa. Não é um jogo de grande monta como um Call of Duty, mas tem que ser levado em consideração.
Que sabe o que que eu gosto do Luigi's Mansion nesse aspecto, Porto? Eu não gostei do Luigi's Mansion, tá? Eu achei ele um pouco cansativo, às vezes, assim, sabe? Você ficar mirando ali a arma e os dois destinados, eu achei meio chatinho. Mas, pelo menos pro meu gosto. Mas ele tem uma coisa em animação que é muito legal. Os personagens, eles não param um segundo nas expressões faciais, nas reações que ele tem. Então, você olha para aquele personagem, porque, é claro, o Luigi é um personagem pequenininho, mesmo numa tela que você joga ele numa tela grande, né? Mas ele é um personagemzinho andando ali numa tela 2D para todos os efeitos. Uhum. São isométrica ali, assim. Ele tem muitas reações, assim, sabe? Ele tem muita... Os personagens, quando são atingidos, eles são cheios das expressões faciais, cheios das reações. Então ele é muito detalhadinho nesse aspecto. Então ele realmente fica muito divertido pra você ver. O problema é que às vezes assim, o jogo é tão franco, por vezes, que você, infelizmente, você não consegue prestar atenção nesse detalhe. Mas ele é muito cheio desses detalhezinhos. É uma coisa muito de animação japonesa isso, sabe? Os japoneses, eles gostam muito desses pequenos detalhes, assim, que por vezes na narrativa ocidental o pessoal não dá tanta bola, mas os japoneses gostam. Eu tenho assistido muito, fugindo um pouco do tema, mas para fazer a comparação aqui, eu tenho assistido muito as animações do Studio Ghibli no Netflix, e eu tava vendo esses tempos atrás com as minhas filhas e com a minha esposa, e a minha esposa mesmo, ela falou assim, como eles se atentam a detalhezinhos, assim, sabe? Tipo, a pessoa sai correndo atrás da outra e escorrega no meio do caminho e vai... A escorregada dela não contribuiu em nada para contar a história. Ela não se atrasou por conta da escorregada, ela não aconteceu um desastre porque ela escorregou, mas assim, te dá realismo, te dá mais, assim, sabe... Você se sente mais imerso no que está acontecendo, sabe? A pessoa vai lá e bate alguma coisa e cai no lado dela e teve alguma relevância? Não, mas acontece, como acontece no dia a dia. Você está fazendo as coisas, cai no chão.
Concordo plenamente, mas isso é uma característica muito específica do desenvolvimento japonês. Não só de jogos, mas de animação, tudo isso.
É.
A atenção ao detalhe, né? A forma de expressão corporal, de movimentação, fluidez, estilo, tudo isso é muito, muito calculado, e eles fazem isso de uma forma muito natural, muito agradável. Eu comparo assim, a movimentação, esse tipo de coisa que você vê num jogo como o Luigi's Mansion, ao antigo trabalho de animação da Disney, em que os menores detalhes eram levados em consideração na hora de compor tudo aquilo. Forma a animação, e é uma coisa que a Nintendo faz, sempre fez muito bem, e agora com novas tecnologias e melhores gráficos, eles fazem como ninguém. Então, era de se esperar que Luigi's Mansion fosse levar um prêmio, correto? Muito bem, próximo prêmio foi Conquista Artística, ou seja, estamos falando basicamente de arte, e... Os títulos que concorreram foram Knights and Bikes, da Double Fine! Disco Elysium, Death Stranding, Control, Concrete Genie, que é um jogo muito bacaninha para PlayStation 4.
Achei bem ruinzinho.
Você não gosta de jogo de plataforma, cala a boca!
Não, eu experimentei ele lá na BGS, a jogabilidade dele é terrível. Lá na BGS eu experimentei ele.
Vai cagar que você não gosta de jogo de plataforma. Aqui você não tem beijo quando fala.
Não,
de...
mas é ruim a jogabilidade. Eu queria.
Infeliz tá o podcast calado o tempo inteiro. Na hora que ele abre a boca,
eu queria. Não, eu fui achando que eu ia gostar do jogo, mas.
Ele é polêmico. O problema do Dart é que ele é polêmico.
Entendeu? Ele está chamando de polêmico porque está online, porque se tivesse offline.
quando ele fala é para ser cirúrgico o negócio.
Para ser cirúrgico, é enfiar um bisturi no coração. Você não gostou de Concrete Genie, Dart? Eu assisti, não. Gostei. Você, Dart, você não gosta de Little Big Planet. Você é uma pessoa estranha.
Não, mas vai por aqui. Defesa do Dart.
Não, nem vem. Presta atenção no que você vai falar. Tô ouvindo.
Em defesa do Dart, eu também não gostei do Concrete Genie. E o Luiz Sérgio, que não tá participando agora conosco aqui, mas estava conosco lá, também não curtiu. O Concrete Genie, a ideia dele é boa. Só que o fato dele estarem forçando a barra na utilização do motion sensor...
A jogabilidade ficou ruim.
Chato, cara, mas é muito chato, sabe? Então, teria sido muito melhor se ele tivesse simplesmente dado o manche direito para fazer algumas movimentações ali. Só que eles quiseram dar uma funcionalidade para ser diferente no motion controller do DualShock 4. E vamos ser sinceros, pense, qual foi o jogo que vocês já jogaram, no PlayStation em particular, com essa funcionalidade, e que foi legal? Pensou assim, putz, esse jogo realmente precisava do motion DualShock, que não consigo pensar em nenhum.
Vamos lá.
Todos os que eu joguei, até os que usavam pouco isso, me irritava de uma forma assim, sabe? Eu acho que de vez em quando do David Cage lá. Sim. De vez em quando você tem que fazer os movimentos assim, então você já me irrita.
O de chacoalhar.
Vamos falar de jogos em que você usa de verdade esse sensor. Te digo dois. Você falou que jogos? Te digo dois. De cara.
Dead or Alive. Dead or Alive que você fala assim e os peitos pulam na tela. Daí assim... Tô falando sério. Tô falando sério.
A sua ideia é boa.
Não, não é ideia. É verdade. No Dead or Alive...
Qual?
No Dead or Alive... No Dead or Alive 5, um dos patches que saiu no final já da vigência do jogo, ele introduziu uma funcionalidade que se você mexia no motion sensor do DualShock, ativava a física da comissão de frente das personagens. Tô falando sério, não é brincadeira, é sério. Tinha isso.
Gostei. Mas deixa eu falar. Você pediu dois jogos
que foi legal.
Te digo dois. Okami HD, em que você usa o movimento do controle pra fazer as ilustrações pras funções lá do jogo. E aí eu vou voltar um pouco, vou falar de PlayStation 3. Flower. Aquele jogo que você controla os esporos das plantas sendo levados pelo vento pra poder polinizar. Aquele jogo é uma obra de arte e o controle de movimento ali funciona à perfeição. Estamos falando de DualShock 3.
DualShock
4. É, aquele foi um dos únicos que realmente foi bom.
Não, foi bem.
O Flower e o Flow. O Flower e o Flow.
Eu não joguei.
Eu joguei. É lindo. Lindo, lindo. E a movimentação funciona super bem. Você tem que fazer os desenhos dos símbolos e tal. Pô, funciona super bem, é perfeito. Quer dizer, então, se estão reclamando de Concrete Genie porque estão achando que a movimentação, o controle de movimento não é bom, das duas, uma. Ou realmente houve um problema no desenvolvimento do jogo, ou vocês são muito cacete. Também pode ser. E também pode levar em consideração que, de repente, nas configurações do jogo, você desliga. Mas não.
Eu procurei.
Tá bom. Ok. Você procurou.
Eu parei no meio. Não é possível. Deve ter outra forma de fazer isso.
Então se.
Não, é sério. Foi.
Tudo bem.
Não, foi uma escolha assim, deliberada da empresa. Eles quiseram usar isso como chamariz. Tá? Eu compreendo a escolha dos. Porque assim, às vezes você. Você quer trazer para o teu jogo para ele destacar alguma funcionalidade diferenciada. E eles trouxeram essa questão do motion sensor. Só que eu realmente não acho ele um bom sistema, eu não acho ele preciso. Tá? Não duvido, o Flower foi uma boa lembrança. O Okami eu não conheço. Mas mesmo no Okami, pela tua descrição, ele é utilizado assim, numa situação específica de jogo. Não é tão problemático. Talvez até para assim, agora você para tudo e faz isso. Ok. Mas no caso específico do Concrete, ele é o tempo inteiro, entendeu? Você, assim, você tem que desenhar também, é pra isso que ele serve, pra você desenhar ali na mofo, digamos, tá as paredes. Mas é o tempo inteiro, e eu mexo no saco, e ele não é muito preciso, porque simplesmente ele não é preciso, essa que é a verdade, não tem outra explicação, sabe? Tudo bem, não é uma funcionalidade que eu esteja tão habituado, então é claro que também a minha precisão nela não tava tudo isso. Mas eu acredito que seja uma funcionalidade que ninguém está habituado, porque quase jogo nenhum usa essa porcaria. Então você tem que, assim, você tem que meio que dar um reset cerebral pra você pensar nisso. Então, sei lá, se você for jogar ali o tempo todo, vai chegar uma hora que você vai estar dominando, vai estar lá que fácil, assim. Só que não é um jogo, me parece, prendo ninguém, pra você se dedicar a ele a esse ponto, pra chegar um momento que você vai dizer, aqui, ó, de olho fechado. Não vai fazer. Então eu acho. Legal, bacana a tentativa, mas não deu certo pra mim.
Tudo bem. Pior que você tava falando agora, eu acabei sem querer me lembrando de um outro jogo de PlayStation 4 que utiliza super bem o controle de movimento. Gran Turismo Sport. Você já experimentou jogar Gran Turismo girando o controle?
Deus me livre.
É absolutamente incrível.
É mesmo?
Não, é. A precisão é absurda. Mas aí criam-se dois problemas. O primeiro, quando você está dirigindo um volante de carro, você está apoiando o peso dos seus braços sobre o volante. Então o volante elimina o seu peso. No joystick, não. Você está tendo que manter o joystick erguido.
Sim, deve cansar horrores.
Então, todo tempo, o braço fica cansado. E a outra questão é justamente, você tem que usar os gatilhos para acelerar e frear. em determinados momentos você quer sair de uma curva e você está muito virado com o volante, né, com o joystick virado, então fica ruim de você utilizar os gatilhos para acelerar ou para frear em determinadas situações. Mas o que eu posso dizer é, por diversão, por 10 minutos, vá nas configurações do Gran Turismo Sport, ative o controle por movimento e você vai ver. Cara, é absolutamente incrível você mexer 1 milímetro o controle e o volante do carro lá girar 1 milímetro. É inacreditável. É
comigo não ia dar certo. Isso aí.
Eu sei que não. Eu tô tentando imaginar o Dart fazendo isso na nossa época em que a galera jogava Forza junto.
Eu ia rodar em todas as curvas.
Não. Dart,
a maldição da primeira curva.
Uhum.
Era a maldição exatamente da primeira curva.
Não, e você
muita gente, não. Muita gente ficava muito chateado.
Você lembra, né, Xandão? Quem era o primeiro a vir colhendo todo mundo na curva?
E a gente gostava de jogar no modo bem em simulação mesmo, né? Ali acabava o jogo para um 5.
O Dart só apontava e acabou. Meia dúzia já ficava fora da corrida.
Eu só vi o pessoal xingando. Pô, Dart!
Era isso mesmo. Ai, que saudade desse tempo, meu Deus. Mas vamos lá, gente, tem muita coisa pra falar ainda. Acabou que eu falei todos os concorrentes da categoria de conquista artística, mas não falei o ganhador. Foi Sayonara Wild Hearts.
Fantástico, lindo.
Então, mereceu. Conquista de áudio. Os concorrentes foram Untitled Goose Game, Star Wars Jedi Fallen Order, Death Stranding, Control, Call of Duty Modern Warfare, e o vencedor foi Ape Out, um joguinho de plataforma da Devolver Digital, desenvolvido pelo alucinado do Bennett Foddy.
Eu não sei como que. Eu acho que o pessoal que votou nesse BAFTA deve ter sido o pessoal lá da Ed, sabe? A Ed gosta
só pode, da moda, assim. Só pode! Um monte de jogão! Quem ganha foi Ape Out. Cara, você viu esse jogo? Eu achei horrível! Eu não vi nada demais no jogo. Ok. Melhor jogo britânico. Nossa, é verdade, né? O prêmio da BAFTA tem que ter um prêmio só pra
jogar. É legal isso.
E os concorrentes foram Total War, Three Kingdoms, Planet Zoo, Knights and Bikes, que é aquele jogo da Double Fine, Heaven's Vault, que eu não faço ideia que seja, Dirt Rally 2.0, o Codes mandando bem, mas não levou, porque quem levou foi Observation, jogo da Devolver Digital. Deus do céu! Nossa senhora, Devolver Digital!
O Observation, ele tá na minha wishlist do Steam, que fica muita coisa, mas eu quero jogar ele. Só que ele não saiu ainda, então eu não consegui jogar. Então eu não consigo cravar, porque o lançamento dele pra PC vai ser final de maio.
Ele saiu pra que plataforma, então? Plataforma que ele saiu.
Eu acho que ele sai pro PlayStation. Eu acho que ele vai sair pro PlayStation.
Não, não, não. 21, não, saiu. Ué, mas aqui tá falando.
Não, mas pra algum lugar ele saiu, porque ele já foi premiado.
Tá falando aqui que o lançamento foi em 21 de maio de.
Sim, mas eu tô falando da versão pra PC. Ele já saiu. Pra PC ele sai agora.
Sim, mas ele saiu pra que plataforma o ano passado?
Deve ter saído pra PlayStation, né?
É o que parece. Mas muito.
Porque pra PC ele só sai em maio, eu não peguei ele pra PlayStation. Então, mas assim, ele realmente parece um jogo muito interessante, na verdade. E eu acho o Dart, principalmente pra você que curte. Ele não é propriamente um walking simulator, mas ele é basicamente um jogo de contação de história. Você assume o papel da inteligência artificial a bordo de uma estação espacial, e você tem que descobrir por que a população inteira sumiu. E aí você vai. Aí utiliza aquele mecanismo, né? De ficar vendo vídeos e recuperando mensagens, mas ver o que houve. É uma proposta muito interessante. Eu tô bem animado pra jogar esse jogo, mas ele não saiu pra PC e eu, na verdade, eu nem sabia que tinha pra PS4 B quando eu vi a premiação. Mas ele tá na minha wishlist pra PC, e agora, mais do que quando ele sair, final de maio agora, eu pego ele. Ele deve ter sido, provavelmente, como ele saiu 19 de maio para PlayStation 4, e vai sair dia 20 de maio para PC, tem pode ter sido escolha temporária.
Ok.
Mas assim, dois jogos que estão ali, pelo menos em termos de promessa ou de expectativa, também teria sido o jogo assim, que eu teria dado prêmio, sabe? Eu sou muito fã da série Total War e o Three Kingdoms, que é da guerra, assim, bem interessante, mas é mais do mesmo do Total War que a gente já conhece. O Revels of Volt parece muito bonito, realmente, parece bacana, eu gostei da direção de arte dele, mas também não joguei, então não cravar aí, se não me engano não saiu pra PC ainda. E o Planet Zoo é bacana, não sei se vocês chegaram a ver, o Planet Zoo ficou um tycoon zoológico bem bonito.
Eu já vi uns vídeos dele, mas não me chamou assim, muita atenção.
O mais diferenciado e o mais interessante e intrigante deles é o Observation.
Ok, se você está dizendo. Próxima categoria é Debut Game, ou seja, é o jogo que marca a abertura, o lançamento do estúdio no qual ele foi produzido. Os concorrentes foram Manifold Garden, da William Cheat Studios, Knights and Bikes, que é da Double Fine Presents. Deixa eu fazer um parênteses aqui rapidamente. Nós conhecemos a Double Fine. Double Fine! Mas a Double Fine Presents é um subestúdio da Double Fine para desenvolvimento específico de jogos indie. Essa é uma nova empreitada da Double Fine e por isso eles entraram nessa categoria.
É que o estúdio que desenvolveu especificamente foi o Fun, né?
Isso, Fun Sword. Também temos como concorrentes Katana Zero, da Asksoft, que teve suporte da Devolver Digital, Death Stranding, que é um jogo da Kojima Productions, a nova Kojima Productions, né?
É um cara novo chegando aí na cena.
Esse cara aí, não faço ideia de quem seja. Quem é japonês aí? Não faço ideia. Ape Out, do Bennett Ford, né? Publicado pela Devolver Digital. E o vencedor, Disco Elysium, da Asa 1.
Mais do que merecido, e esse era batata. Ganhasse tá aí. Quer dizer, tava concorrendo com o Death Stranding, né? Então poderia perder pro Death Stranding. Mas como o Death Stranding não foi nem sequer indicado pra melhor jogo, e o Disco Elysium foi, então eu acho a vitória. Eu gostei muito do meu peito, sabe? Eu achei, sabe, uma reinvenção da RPG muito bacana que deram, sabe?
Muito bem. Próxima categoria: jogo em evolução, ou seja, aquele jogo que já tem tempos lançado, mas continua evoluindo. E os concorrentes foram No Man's Sky, jogar Fortnite, Final Fantasy XIV, Destiny 2, Apex Legends e vencedor Path of Exile.
Eu não sei se o som ficou legal pra todo mundo aí, mas o vencedor foi Path of Exile.
Path of Exile. Deve ter dado algum problema com o meu áudio. Um RPG free-to-play. Não há muito o que se falar, né? Próxima categoria: jogos para a família. E os concorrentes foram um jogo da Annapurna aqui chamado Watam. Outro título: Vacation Simulator. Um daqueles joguinhos de realidade virtual da Alchemy Labs. Legal. Luigi's Mansion 3. Ok. Knights and Bikes. Ok, da Double Fine. Concrete Genie. Também concorreu. E o vencedor. Essa eu até já esperava, honestamente. O site dos games.
Tava concorrendo a melhor jogo, não tinha erro aqui.
Exatamente. Bom, agora, jogos além do entretenimento. Ou seja, jogos que mexem com pessoas. Pode ser a nível físico ou a nível emocional. Um jogo que realmente mexe com a sua emoção. E nessa categoria nós temos Ring Fit Adventure, da Nintendo. Joguinho de exercício físico. Neo Cab, da Fellow Traveler Games. Life is Strange 2. Esse aí, com certeza, o Dart teria provado. Death Stranding. Civilization 6, Gathering Storm. E, por último, o vencedor, que foi Kind Words. Esse realmente, lamento, não faço ideia que seja. Mas se é vencedor de um prêmio desse calibre, realmente ele deve ser interessante, então vou até correr atrás pra me informar.
Eu não faço a mínima ideia do que se trata esse jogo, nunca ouvi falar da vida.
E esse daí é uma... Esse Civilization Gathering Storm é uma expansão do Civilization 6?
Sim, o Gathering Storm ele deve ter sido indicado nessa categoria porque ele traz são sobre aquecimento global e desastres naturais, sabe? Então, Por exemplo, se a tua civilização polui muito, você acaba sendo afetado por efeitos climáticos adversos.
Ah, então, interessante.
Eles trouxeram esse componente a mais. É, foi a expansão mais elogiada do Desejo, é isso.
Eu nunca comprei nenhuma expansão dele, eu só, só tenho o jogo base.
Essa em particular, a anterior o pessoal não tinha curtido muito, mas o Gathering Storm foi muito elogiado.
Bom, gente, eu fiquei realmente curioso a respeito desse tal de Kind Words. Dei um pulo aqui no YouTube e já vi que é o tipo de jogo que vai fazer muita gente chorar. Então, tá explicado por que ele venceu esse prêmio. Depois, recomendo que vocês deem uma olhada. Procurem lá por Kind Words no YouTube. Dê uma olhadinha, porque mexe assim, mexe com as pessoas. Bom, vamos lá, continuemos. Próxima categoria foi Game Design, vamos rapidinho. Os concorrentes foram Gotham, a Annapurna Interactive, Sekiro, Shadow of the Twice, Disco Elysium, Control, Baba Is You. Nossa, não apareceu nenhuma outra categoria aqui. E, por último, o vencedor foi Outer Wilds. Para game design, eu acho até que é compreensível. É um prêmio interessante. Ok? Bom, próxima categoria. Multiplayer. Bom, vamos lá. Os jogos que concorreram foram Tom Clancy's The Division 2, TikTok A Tale for Two, Luigi's Mansion 3, Call of Duty Modern Warfare, Borderlands 3 e o vencedor, Apex Legends. Aquele jogo da Respawn baseado no...
Eu achei... A disputa ia ficar entre Apex Legends e o The Division 2. Não ia fugir dos dois, não.
Ok. Música. Os concorrentes em música foram Wotan, The Legend of Zelda Link's Awakening, Outer Wilds, Death Stranding, Control e o vencedor, Disco Elysium.
Cara, esse eu não concordo.
Hã?
Eu não achei a música do Disco Elysium particularmente... Não é ruim. Não é ruim. Só que, sabe qual que é o problema? E eu coloquei isso até na review que eu escrevi. Sim. O problema é o seguinte, a música do Elysium, ela é desencadeada pelos gatilhos de cenário. Então, se você atravessa, passou um rio tal, começa a tocar tal música. Passou no tal, é normal, né?
Música interativa.
Isso, todos os jogos são assim, quer dizer, todos são exagero, mas a maior parte dos jogos são assim. Você entra numa determinada fase, ou numa determinada parte do cenário, ou muda a música ambiente. Só que o problema é que, assim, o Disco Elysium, ele tem muito backtrack. Como ele é num cenário muito pequenininho, você acaba tendo que voltar muito para os mesmos lugares com muita frequência. E para voltar a falar com outros personagens com frequência. E toda vez que você faz esse backtrack, a trilha sonora é a mesma. Então, assim, chegou um momento que, eu vou ser bem sincero, eu desliguei a música. Porque ela já vinha, antes de eu entrar na área, ela já vinha na minha cabeça, amor. Sabe? E ela não era uma música assim, particularmente legal de ficar ouvindo, repetindo, reiteradas vezes. Porque tem algumas músicas que até dá, né? Você, cada vez que eu entrasse, tocasse a música de entrada do Kaihin, por exemplo, eu ia até achar amarradão. Mas não é esse naipe das músicas, sabe? Então, chegava assim, eu lembro, por exemplo, da você, todo jogo está centrado, por exemplo, num hotelzinho, você. É uma mistura de bar e hotel, assim, que você fica hospedado.
Uhum.
Cara, toda vez que eu entrava naquilo, assim, eu já sabia a música que ia tocar e qual que ia ser o primeiro acorde, qual que ia ser tudo, assim, sabe? Chegou um momento que eu não suportava mais aquilo, sabe? Então, infelizmente, a repetição ad nauseam dela, assim, sabe? Me tirou absolutamente tesão ela.
Agora você me lembrou a música do The Blue Oyster, Locademia de Polícia, toda vez que eu entrava.
Isso, bom exemplo. É bem isso, cara. Você associa o negócio. Quando o cara entrava e começava a tocar a música ali assim, né? Os caras olhavam pro lado, um monte de cara ao redor. Assim. É mais ou menos a mesma coisa. Só que o tempo todo demais, assim, sabe? E assim, talvez assim, se você ouvir as faixas de forma contínua, talvez você vai pensar, pô, legal e tal, que é bacana, diferenciada. Mas elas são tão repetitivas no jogo que. Ah, não.
E as Death Stranding são muito legais, as músicas, pelo que eu vi assistindo.
É, verdade. Vamos lá, que tá quase acabando, gente. Próxima categoria foi narrativa. E os concorrentes foram Star Wars, Jedi Fallen Order, The Outer Worlds, Outer Wild, Life is Strange 2, Control e amado pelo cadeirinho de escolhido.
Vitória prevista.
Ok, vamos lá. É, próxima. É, propriedade original, ou seja, um título...
Categoria retardada.
É, ok. Não vou discutir com relação a isso. Os componentes não. Untitled Goose Game, Disco Elysium, Death Stranding, Control, Baba Is You e, enfim, vencedor, Outer Wilds. Ok? Então agora, os prêmios de ator ou performance em um papel principal. É, os concorrentes foram Norman Reedus, por sua aparição em Death Stranding, Barry Sloan, em sua participação em Call of Duty Modern Warfare, Logan Marshall Green, em Telling Lies, Courtney Hope, como a Jessie de Control, Laura Bailey, que é a Kate de Gears 5, e por fim, vencedor foi o Gonzalo Martin, que fez o papel de Sean Diaz em Life is Strange 2. Esse papel principal. Agora.
Bem, não daria o prêmio pra ele. Eu achei. Eu não sei, eu achei um personagem muito chato e a entonação de voz dele durante o. Ele parece que tá chorando o tempo todo, saco?
Eu até achei ele bom, mas nada demais, assim. Acho que não comprometeu, mas também não acho que tá pra melhor.
Ok, desses que foram listados? Você daria pra quem o prêmio, o Cadeirinho? Quem que você acha que merecia aí?
Eu ficaria entre o Norman Reedus e a Laura.
Dart seria a mesma escolha?
É, na verdade, eu daria na verdade, do Death Stranding, aquele outro cara, que eu não me lembro o nome agora, tava melhor que o Norman Reedus, que é o... Ah, mas aquele é coadjuvante, né? Aquele é coadjuvante, não é?
É, pessoal. Porque esse é líder.
Eu acho que eu também ficaria entre o Norman Reedus e a Kate do Gears 5.
Tá certo.
O Capitão Price também é bom, é muito bom o cara que faz o Capitão Price no Call of Duty.
Tá certo. Bom, olha só, eu já sei até de quem que você estava falando que você achava melhor no Death Stranding. Você está falando do rapaz de cor, o Ty Hardman.
Não, ele deve estar falando do Mads Mikkelsen.
É, o Mads Mikkelsen.
Ah, o Mads Mikkelsen? É, até que eu gostei, mas, gente, eu achei o Tommy Earl Jenkins, que fez o Die Hardman, a apresentação dele durante o jogo é muito interessante quando ele tá usando a máscara, mas mais pro fim do jogo, quando ele aparece sem a máscara, pô, eu acho a atuação dele absolutamente genial, melhor que qualquer coisa que o Norman Reedus e o Mads Mikkelsen fizeram no jogo inteiro. E é um ator que eu não conhecia. Achei ele muito maneiro. Mas, tudo bem. Vamos seguir, porque senão esse programa vai ficar gigantesco e ainda temos muita coisa para conversar. Vamos falar a respeito de performance em um papel coadjuvante. E os indicados foram a Lea Seydoux, que é a Fragile de Death Stranding, Aisha Issa, de Men of Medan, Sarah Bartolomeu, que é a Cassidy de Life is Strange 2, Troy Baker, que é o Higgs em Death Stranding, a Jolene Anderson, que é a Karen Reynolds em Life is Strange 2. E, por fim, o vencedor, que foi o Marty Sossalo, que é o Ati em Control.
Okay? Deu pra ver que o BAFTA gostou bastante do Life is Strange 2, né?
Gostou. Muito, muito, muito. Ok, as duas últimas foi conquista técnica, qualidade técnica mesmo do jogo. Então, concorrentes foram Sekiro, Metro Exodus... Finalmente, Control, Call of Duty Modern Warfare, A Plague Tale Innocence, demorou para aparecer também. E por último, finalmente, meu príncipe recebeu, obviamente estou falando de Death Stranding, do meu príncipe Kojima. Pelo menos um, né?
A Plague Tale estaria muito melhor na parte narrativa do que de Technical Achievement. Inclusive a parte técnica do Plague Tale nem é grande coisa.
Além do jogo, pro tamanho da desenvolvedora e pro que eles alcançam, a qualidade técnica de A Plague Tale é bem legal.
A fotografia do jogo, tá? A cinemática do jogo, ela é muito bonita, tá? Só que assim, nós temos que lembrar que é um jogo assim, que é praticamente um corredor, tá? Você consegue explorar praticamente, o cenário é bem claustrofóbico. A parte de atividade dele não é tecnicamente boa, é até bem fraquinha, né? Você passa quase baixo da bunda das pessoas ali, assim, então, não consigo entender, assim, sabe? Se tivesse, fosse, assim, direção de arte, ok, melhor. Agora, technical achievement, é porque o problema é que eles tiram uma categoria anterior nessa technical achievement, porque antigamente eles tinham inovação. E assim, inovação, o Playtale entrava bem até, mas technical achievement, nesse conceito meio amplo, não teria indicado ele. Death Stranding, pra mim, tem mais sentido com todas as propostas diferentes, né, de interatividade com o mundo, com jogadores, aí sim.
Tá certo. Bom, pra fechar e não nos alongarmos mais, porque eu ainda quero ter um papo com o Xandão, a última categoria, jogo móvel. Os concorrentes foram.
Pro jogo móvel, leia-se jogo para dispositivos celular, móveis, não é que o jogo em si seja móvel.
Jogo móvel. Não é pra Switch.
Jogo mobile.
Jogo móvel, sabe? Móvel. Móvel?
Não é um ser movente.
E os concorrentes foram What the Golf, e eu vi gameplay disso, é muito engraçado. Tangle Tower, realmente não conheço. Pokémon GO.
Mas Pokémon GO já saiu há anos atrás, por que ainda concorre?
Porque é um jogo que, pô, tá sempre se renovando. Ele ainda é relevante.
É um jogo que faz dinheiro, é isso que importa.
Isso aí. Cara, o Carlinho falou tudo. Continuando, Dead Man's Phone, conheço. Assemble with Care, também não conheço. E por último, o vencedor, e esse honestamente já era esperado.
Ah, claro.
Sonda, que foi o Call of Duty Mobile. Parece que todo mundo que eu conheço que jogava Fortnite ou PUBG simplesmente correu pro Call of Duty recentemente. É incrível, ok?
Ok.
Gente, acabo de ser bombardeado aqui por uma mensagem que eu não estou conseguindo ler. Ah, ok, maravilha. Bom, minha gente, agora que chegamos ao fim dessa parte do BAFTA, Xandão, meu querido Tirumuti.
Fala, meu querido.
Agora eu quero ouvir de você. Você ficou muito quietinho nessa edição, tão ou mais quietinho que o Dart. Não, eu minto, porque o Dart está quieto até demais, coitado.
Ele tem feito alguma coisa errada, porque tá muito quieto.
Ele fica olhando lá para aquele monitor. É porque ele é a técnica, né? Ele é a nossa técnica. Ele fica lá vendo para ver se a transmissão tá boa, não sei o quê. E sempre que ele falou, coitado, eu quebrei o Dart, tadinho. Não, você que é o nosso representante no assunto board games.
Um infiltrado.
Eu queria fazer uma pergunta. Board games são, no geral não, 99,9% do tempo, um evento de grupos, onde as pessoas se reúnem para curtir um jogo, passar um tempo. Mas, nessa época de distanciamento social, existem situações e situações. Temos famílias que estão presas dentro de casa e podem jogar um jogo tranquilamente, um board game, com facilidade. Mas o que um solitário faria? E quando eu digo um solitário, eu digo aquele cara como eu, sozinho, largado, e que normalmente participa de jogos com amigos, na casa de amigos, coisa assim, e que não pode sair de casa. Como um amante de board games que está sozinho pode se divertir com board games quando está em isolamento social? Isso é possível?
Isso aí é uma questão interessante, né? E é coisa que quem acaba entrando no hobby dos board games, né? Ele se depara com essa questão aí e de repente explode a cabeça mesmo, né? Quando a gente fala em board game, a primeira coisa que vem à mesa é pessoas sentadas em volta de uma mesa, que vem à mente, né? Uma pessoa sentada em volta de uma mesa jogando, interagindo ali na execução daquele jogo, né? Então, no primeiro momento, você fala, a pessoa está sozinha com board game e não teria o que fazer se numa situação que a gente está hoje, de confinamento obrigatório, e sozinha em casa, né? Mas, por incrível que pareça, nós temos uma gama muito grande de jogos que possibilitam o jogo solo. Você jogando contra o tabuleiro apresentando ao jogador do solo um desafio em que ele consegue jogar aquele jogo, tá? Isso pode ser feito com jogos cooperativos, que são jogos em que os jogadores cooperam para vencer o jogo, e tem também jogos feitos exclusivamente para serem jogados solo, tá? No jogo cooperativo é muito comum você assumir o papel de dois ou três personagens naquele jogo. Então, e aí é um pouquinho mais confuso, você tem que tomar decisão, né, por três personagens. Uhum. Mas existem jogos solo que você simplesmente vai tomar somente a sua decisão. Você vai jogar ele solo contra o tabuleiro. O tabuleiro apresenta, é até uma coisa interessante de falar, né? Ele tem uma inteligência artificial, né? Pensam-se em várias inteligências artificiais, como que o tabuleiro vai reagir conforme a sua decisão naquele momento. Uhum. Isso pode ser decorrência de uma estruturação de regras que estabelece as respostas padrões já, uhum, ou pode ser estabelecido de uma forma aleatória, utilizando-se componentes como cartas, né, a carta apresentando várias situações conforme a sua ação que você tiver. Ou seja, você tem um deck, você compra e ela apresenta a situação. Né? Isso é até um sistema que foi... É um sistema proprietário, né, que se chama Automa. Alguns jogos eles apresentam isso como site. Então, a gente tem esse tipo de jogo. O próprio Viticulture também tem esse sistema Automa de você jogando. Uhum. E ele vai apresentando os desafios do tabuleiro para você naquele momento. Então, é possível, sim, você jogar muitos jogos sozinho.
Legal.
Tá? Né? Seja desafiando o tabuleiro, seja você tendo uma inteligência artificial colocada ali para ser um jogador contra você, seja através até mesmo de você tentar, num jogo até que a princípio não seria solitário, mas você consegue jogar ele para tentar, de uma certa forma, melhorar a sua pontuação, como existe o Agrícola. Tá? O Agrícola é um jogo que possibilita isso também, porque ele estabelece para você alguns objetivos, né? Você tem que fazer e você vai ver ao final se você conseguiu melhorar a sua pontuação naquele jogo. Né? O Agrícola, muita gente fala que é um multiplayer solitaire, né? Você joga entre várias pessoas, mas cada um construindo o seu próprio seu próprio motor de pontos ali. Entendi. Então isso é feito de uma forma que você tem um determinado número de rounds. Uhum. E ali você vai ver com quantos pontos você consegue fazer. Então é sim, é possível sim, essas caixas todas aí você, em vários jogos, você conseguir colocar ele na mesa.
Jogos especificamente para serem jogados por um único jogador. Você tem algum que você conheça, que você recomende para quem
esteja... Sim, tem sim. Tem um que é do Friedman Fries, uhum, que é um maluco, um alemão maluco de cabelo verde, mas o cara é genial para fazer. Pô. E tem um jogo dele chamado Friday, uhum, que você tenta sobreviver, quer dizer, você tenta fazer o náufrago sobreviver na ilha do Robinson Crusoe.
Ah, legal.
Né? Então é um jogo extremamente difícil que você vai colocando as cartas, como você vai comprando e jogando em uma determinada sequência e ali você vai vendo o que vai acontecer. Ah, tá? O jogo é genial. O jogo é genial e é difícil pra caramba. O jogo assim, jogos solos e cooperativos, eles têm que ser difíceis. Pode ser fácil, não. Desafio ali você logo, não, fácil e coloca de lado. Então, jogo cooperativo e jogo solo tem que ser difícil.
Então não seria exatamente o tipo de desafio para quem começa os board games, né?
Olha, se a pessoa não tiver problema de frustração, pode sim começar.
É, porque geralmente ele...
Porque vai pegar alguns jogos que realmente vai aparentar para eles naquele momento, já que ele não consegue, não tem ainda, né? Não venceu aquela curva de aprendizagem, né?
Uhum.
Então, que vai apresentar para ele que não tem solução. Como é que eu faço para melhorar essa pontuação? Como é que eu faço para vencer esse desafio?
É que são jogos, né, que eles não são difíceis de jogar, eles são difíceis de vencer, mas...
Eles são difíceis de vencer, não são difíceis de jogar, não. São difíceis Então aí como você fala, não, eu fiz isso, não deu certo, na próxima jogada eu vou fazer diferente. Opa, tive um outro resultado. Melhor ou pior, não sei. Mas foi uma decisão minha aqui, vou ver qual a consequência dela. Né? Então você vai tomando decisões e tentando passar. É um jogo de paciência, né? Seria o que a gente tem de mais assim, bonito, né? Jogo. Né? Os jogos de tabuleiro hoje, ele tem esse toy factor, né? Essa questão dele ser bonito na mesa. Né? Um dos prazeres de você jogar é você jogar um jogo bonito. Um jogo que agrada a olhar, as peças muito bem modeladas, né? Peças com material premium. Então, isso, né, isso é prazeroso. E você consegue colocar esses jogos, né, e jogar ele, e eles apresentam um desafio muito bacana.
Show. Legal. Então, fica aí a dica do quem está preso em casa, está, de repente, está pensando em querer praticar os tabuleiros offline. Offline mesmo, offline. Você não tem,
sem jogos analógicos.
Jogo analógico sem multiplayer. Isso aí que é interessante. É o verdadeiro.
Então o cara joga modo esquizofrênico, né? Coloca ele mesmo um jogo competitivo mesmo e ele assume quatro personalidades completamente distintas na mesa, briga com ele mesmo, rouba dele mesmo.
Pô, Xandão, mas aí é esquizofrenia mesmo, pô, porque o cara se rouba. Se o cara for um quietinho, ele vai ver quatro personagens diferentes. Mas ele tá sabendo o que cada um tá pensando. Então, assim, pô, pra jogar desse jogo, o cara tem que estar.
Olha, eu acho que tem. Eu acho que tem no hobby uns malucos assim, viu? Eu tenho bastante tempo. Que o cara consegue jogar ele contra ele mesmo e não saber a tática do outro.
Mas na verdade, gente, você tem muitos jogadores de xadrez, por exemplo, que fazem isso. Configurações contra eles próprios. É um exercício de abstração difícil. Quebrar a tua mentalidade quando você passa pro outro lado. Eu nunca consegui fazer, sinceramente. Eu nunca consegui, mas tem muito que consegue. Eu não sei, Xandão, você sabe me dizer se tem algum jogo, por exemplo, de tabuleiro com integração para videoconferência, ou alguma coisa que o pessoal compartilha no âmbito virtual?
Olha, tem não jogo de tabuleiro, assim, da pessoa tá na frente, até consegue jogar, de repente, utilizando Discord, algum, né, app de conversação, mas a gente tem muitos jogos de tabuleiro já transformados em digitais, disponíveis no Board Game Arena, no Tabletopia, né, no Yucatan. Então, nós temos vários já servidores de jogos de tabuleiro em que você consegue jogar com pessoas remotamente.
Uhum.
E tanto no estilo presencial, né, você joga, então é aquela questão. Você joga e espera a outra pessoa jogar. Na hora que ela jogar e for, ela vai aparecer uma mensagem no seu celular que é a sua vez, que você tome sua decisão. Eu participei de um Through the Ages, né, nesse estilo, né, eu depois apaguei o True Days do meu celular, que eu fiquei 2 meses jogando uma partida.
2 meses?
2 meses jogando a partida, porque um infeliz esqueceu que estava jogando e tinha que ligar para ele. Oh, cara, é só ligar o animal, senão ninguém mais joga.
Agora eu vou te falar que isso é esquizofrenia. Meu Deus. Ai, santo Cristo. Bom, gente, mais alguma coisa?
Eu só queria dar uma complementada.
Por favor.
Na questão. No início, o Cadelin falou da questão do The Last of Us, né, e a desculpa da Naughty Dog para o não lançamento, que é a questão de econômica. Né? Começou há 3 dias atrás, 2 dias, a gente está no 3º dia, um financiamento coletivo do Frosthaven, que é um standalone e também uma continuação do Gloomhaven, tá? Que é o jogo top number one do BGG hoje, já está há 2 anos mais até. Até agora ninguém chegando perto para desbancar ele. Tá? No primeiro dia ele fez $4 milhões de financiamento coletivo. Ele está hoje quase... Eu olhei aqui um pouquinho antes, aqui durante você estava conversando, fui lá confirmar, e já está com quase 6 milhões de dólares. Ele é um financiamento de 31 dias. A entrega dele é para 2021, tá? Então isso acaba mostrando assim, uma visão completamente contrária ao pessoal da Naughty Dog. Pessoal, e ó, e não é barato. O completo é 240 dólares. Tá? O básico ali tá em 145 dólares. Frete pro Brasil. Frete
mas mais um pouco já tem que escolher entre ele ou um PlayStation 5.
Frete pro Brasil dele, acho que tá ali 85 dólares. Eu acho que vai aumentar, porque vem tanta coisa, a caixa é tão grande, vem tanta coisa, é tão pesado. E aí a gente tem a nossa malha fiscal aqui, né? Nossa pra alfândega, que vai... Você vai ter IOF ainda em cima disso. Você vai ter imposto de importação. Alguns estados, Rio de Janeiro, Minas Gerais, tem ICMS.
ICMS.
Né? Então você vai ter esses 240 num dólar que vai ser estabelecido em 2021. Ou seja, eu tenho alguns conhecidos que estão apostando, estão comprando. Eles estão fazendo uma aposta arriscadíssima. Sim. Hoje o dólar passou de 5. Estava 5,25 a hora que eu olhei. A gente vai estar com dólar 7, 8, 9, 10 ano que vem.
Ah, vira essa bola 4.
Ninguém vai comentar. É um jogo que vai chegar a preço de carro aqui.
Comprar um jogo de tabuleiro ou um Chevette usado?
Cara, nesse nível, meu
Deus. Vai vir caro, cara. Vai vir um jogo de 5, 6 mil reais, cara.
Nossa.
Um jogo de tabuleiro.
E tu, mas aí... E tu entrou no financiamento?
Não. Limites. Há limites.
Mas não é esse ponto, não.
Tem que receber, tem que receber em dólar pra conseguir isso.
Tem que tá morando lá, cara. Tem que receber lá. Mas, pra trazer pro Brasil é inviável.
É. Mas, Xandão, olha só. Foram 4 milhões no primeiro dia?
Sim.
Ou seja, realmente é difícil de acreditar nessa posição da Naughty Dog com relação a esse atraso do The Last of Us Part 2. Pô, esse é um 4 milhões de dólares, isso é um mercado bastante vultoso.
Sim, para um board game. Então,
para um board game.
Né? A gente, assim, a expectativa é que ele chegue perto no final do financiamento dele. Tá? Porque tem aquela, né, a primeira... no início, os primeiros 3, 4, 5 dias, que é as pessoas que já estavam muito, né, no hype do jogo, né, numa grande expectativa, e eles apostam dinheiro rápido, ainda mais sabendo que o Kickstarter só vai fazer o débito no cartão de crédito ao final do financiamento, não é agora. Então eles já vão e apostam porque eles querem ver isso aumentar. E depois vem um declínio, uma barriga do financiamento ali, que vai durar entre o 10º dia até 25º dia, e depois uma subida, e geralmente um...
É impressão minha ou o Xandão congelou?
Acho que caiu.
Pra encerrar o... Ele ia pras conclusões finais.
É.
Ah, internet brasileira, você é uma piada. Poxa,
que agora ele ia dar a dica de investimento. Se você quer ganhar dinheiro, ó, tá de volta.
É, tá de volta, mas ele não tá. Não, pô, fala aí. Vamos ver se.
Não, ele tá sem som.
Tá sem áudio, Xandão. Não escutamos, Xandão.
Acontece. A gente perdeu só a dica do que você teria que investir milhões de dólares. Fora que o biquinho que ficou ali ficou muito sexy. Olha lá, tá sem som aí do pateta.
Tá sem som. Pois, cara, internet brasileira, você é uma piada de muito custo. Seja qualquer operadora, qualquer um que esteja contra essa bagaça, tomem vergonha, cara. Não é por causa da pandemia que a internet A internet no Brasil tá sempre ruim. É lamentável. Justo quando a gente está encerrando, o Xandão estava falando um negócio legal, a gente estava acompanhando. Vocês tinham que estragar a diversão, né? Palhaçada. Aí, ele até saiu. Vamos ver se ele volta. Poxa, gente, brincadeira. Eu tô falando, poxa, eu tenho internet, tenho internet de fibra ótica e minha fibra ótica tá uma droga. Fala, Xandão.
Oi, gente, eu acho que eu consegui voltar aqui.
Voltou.
Voltou.
Estamos chegando e te ouvindo.
É, eu vi que eu fui, na hora que travou, né? Eu tava falando do último dia do financiamento, né? Que é o melhor. Travou e fui ver ali, eu vi que eu tava fazendo biquinho, cara.
Sim.
Putz, grila, cara. Meu currículo não merecia uma nota dessa.
Concluindo a ideia, que a gente estava contigo aqui, vai lá.
Tá, mas é essa questão, é um financiamento que ele vai na contramão do que a gente acha que o povo está, ou então grande parte das pessoas estão segurando dinheiro. Não, apareceu isso, eu mesmo quebrei a cara nos grupos de board game, porque eu falei, gente, é o pior momento para fazer esse financiamento vai flopar. E não, foi um negócio assim, maluco.
Interessante isso. Como é que funciona? Estranho, né?
É.
A gente imaginava. Nossa ideia era completamente diferente. A ideia que o Cadelinho deu no início, assim, eu concordei.
Sim, plenamente. É a mais racional.
É.
É a mais racional ali nesse momento. As pessoas vão segurar dinheiro para coisas que são mais importantes. Coisas de primeira necessidade.
Sim.
Agora, para um jogo que não existe ainda, que vai ser entregue somente o ano que vem, e se dispor assim de um valor substancial nesse momento, né? Então vai na contramão exatamente do que o Cadelinho falou ali.
É, interessante.
Eu não costumo errar muito nos grupos ali quando chega um financiamento e falar, isso aí vai virar, esse vai ser sucesso, vai... Né, no próprio Marvel United, eu falei que ia chegar de 2 milhões e meio a 3 milhões de dólares e foi 2 milhões e 800 mil dólares. Todo mundo tava lá falando: não, Alexandre, você tá louco? É um joguinho de miniatura chibi para familiar de baixa complexidade, não vai chegar nesse preço. E foi 2 milhões e 800, 3, é, não, 2 milhões e 800 mil dólares, quase 3 milhões. Então, nesse aí, cara, eu realmente me surpreendeu. Me surpreendeu demais esse financiamento.
Mas por outro lado, né, Xandão, nesse caso é um financiamento. Então, assim, o risco que você corre, claro, você corre o risco de lançar um programa de financiamento e ele não dá certo. Mas é bem diferente de uma situação em que você já gastou milhões de reais em cima de um desenvolvimento de produto e agora precisa ter o retorno. Ah, aí a conversa é outra, né? Aí eu acho
lógico.
Cuidadoso.
Né? É uma forma de captação de dinheiro no mercado, né? Financiamento coletivo é uma forma, uma das mais seguras hoje para quem produz esse tipo de produto. Então, que você já sabe, eu vendi ou não vendi, antes mesmo de você começar a fabricar ele.
É que para produções de game particular, eu sei que é incrível a gente ter isso, mas assim, 2, 3 milhões não é um valor muito alto, sabe?
Para board games, sim.
Para board games.
O Oculus Rift, ele foi com 2 milhões, ele se financiou com 2 milhões.
Para hardware eu acho mais tranquilo, porque você faz o protótipo e depois o protótipo meio que se vende, se for o caso, assim. Mas quando você está falando de software... É complicado.
Nesse caso, né, o Oculus Rift, ele acabou sendo depois vendido, né? E por um valor absurdo, né? Um valor absurdo, tanto que gerou sim, porque ali no Oculus Rift era aquele financiamento de doação. Ninguém ia receber um Oculus Rift ajudando. Era mais a doação, né? De dinheiro para que aquele hardware fosse possível. Ele se tornou possível, conseguiu esse financiamento e logo depois ele foi vendido. E teve várias ações nos Estados Unidos correndo em que as pessoas queriam participação desse valor de venda do hardware.
É, para você ter uma ideia, né, o Shenmue 3, por exemplo, ele levantou mais de 6 milhões
de
starter, e mesmo assim, foi o financiamento inicial dele, não foi nem o tempo integral do jogo. Então, e não é um jogo AAA.
Não.
Pro B. Então, não, você...
Foi até bem...
É, nós temos praticamente um game só que é AAA, que foi pelo Kickstarter, que foi o Star Citizen, e que até agora parece mais o maior estelionato da história do que qualquer outra coisa.
não vou nem comentar a respeito disso.
Porque, ó, o Star Citizen, sério, cara, esse troço aí tá muito complicado, sabe? Você tá falando aí de mais de 200 bilhões de dólares de investimento levantado já, nada do jogo sair.
Que coisa, gente. Isso aí é vergonhoso. Isso é vergonhoso. Vamos lá.
Mas, assim, pra contrariar a lógica, né, pra você ver ali, o Star Citizen, quando, se não me engano, chegou um determinado momento que ele estava com 140 milhões levantados. E ele já tinha estourado a data de lançamento dele. Já tinha. Eles tinham prometido para 2009, estourado. E mesmo assim botaram mais 100 milhões em cima. Vai entender? Sabe? Se um cara entrar com uma ação de estelionato contra o Star City, e o carinha que entrar com essa ação ser um dos caras que botou esses 100 milhões a mais depois que já tava em 140 e atrasado, eu vou ser bem sério, eu condeno ele. Nossa.
Exato.
Se eu disser bobo.
Meu amigo, quase sumando.
Chega uma hora que você tem que aprender, não é possível?
É.
Porto, aqui no chat... O Vlassimus Lini.
Máximos mínimos, velho.
Máximos mínimos, né?
Ele perguntou.
O que é máximo e o que é mínimo do rapaz?
Ele perguntou se tu já pegou o Need for Speed Heat.
Oi? Repete pra mim porque a sua voz picou no final.
Se tu pegou o Need for Speed Heat.
É como que seria, né, a pronúncia do Celso? Do Celso do.
Também perguntaram
isso. Não, não.
Olha, vamos dizer o seguinte: a pronúncia dele, ele mora lá, ele tá correto, né? A nossa provavelmente tá errada, mas seria alguma coisa frescalhada como Oculus Rift?
Bom, Oculus.
Oculus Rift.
Com relação a. Você jogou o Need for Speed Rift ou Porto?
Não. Olha só. Eu sei que eu disse. Eu vou jogar. Um dia, quando eu entrar na loja do Xbox, Need for Speed Heat Deluxe Edition, R$79. Aí eu compro. Por quê? Foi esse preço que eu paguei no Need for Speed 2015, na edição Deluxe, paguei R$79. O jogo foi uma bosta, mas eu joguei até o final, fiz tudo. Need for Speed Payback foi uma merda monumental. Então eu decidi que eu não ia gastar meu dinheiro com lixo. Need for Speed Heat eu vi e gostei. Mas a grana, eu gastei um dinheirinho que eu não podia com essa porcaria aqui. Então eu vou deixar Need for Speed Heat realmente pra quando a grana ajudar. E quando realmente cair a versão de Lux R$100. Enquanto tiver custando R$119 eu não compro. Pronto, tá respondido. Eu sou mão de vaca. Certo? Bom, minha gente, já estamos no ar há quase 2 horas. Será que já tá bom? Alguém mais gostaria de adicionar alguma coisa?
Não.
Não? 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 Muito bem, minha gente, estamos...
Ah, eu tenho.
Tá bom, pai.
Se porventura, alguma vez, algum de vocês ficar tentado a jogar o Nechambara Z2 Chaos, nunca vai acontecer, não. Simplesmente... Não,
pessoal, só dá um Google aí, eu nem chamava. E vê o que esse infeliz aí tá sugerindo.
Caraca, aí.
Não.
Como não. Eu queria que existisse tapa não. De pau? Meu Deus do céu! Lixo!
Não, e eu tô tentando jogar agora o Agony. E eu vou te dizer, o nome do jogo é bastante apropriado, entendeu? Porque é uma agonia pra você conseguir jogar ele. Vou te contar uma história. Então, não.
Ok, então. Minha gente, estamos chegando ao final. Mais uma edição do Jogo Papo. Bom, se você gosta do trabalho que a gente faz aqui, se você nos acompanha pelo YouTube, faz um favorzinho, vem aqui embaixo, clica no se inscrever, dá um like aqui no vídeo, compartilha com seus amigos, assina o canal para sempre ser notificado, clica no sininho para sempre ser notificado quando a gente estiver transmitindo ao vivo ou então quando o nosso podcast, videocast, estiver publicado. Ou então, se você preferir a versão só em áudio, não tem problema, a gente está em todas as plataformas e em todos os agregadores de podcast. Fica muito fácil de você encontrar a gente, vai lá, digita Jogando Papo, assina o feed e você sempre vai receber a edição mais fresquinha assim que estiver publicada. Mais uma vez, quando vocês quiserem participar conosco, vejam quando estiver rolando a transmissão ao vivo, entra no chat, participa, que nem o Máximo, os Mínimos e o Edu Shaw estiveram participando aqui com a gente também. É, e nossos canais estão, em especial nosso e-mail. Vai lá, escreve uma mensagenzinha pra gente, manda um áudiozinho pra gente tocar aqui durante o programa pra discutir o que vocês quiserem. O endereço todo mundo já sabe, é o jogandopapo@jogandopapo.com.br, tá? Nos acompanhe no Facebook, entra lá na nossa página, jogandopapo.com.br, vocês também podem comentar por lá. E é isso! Daqui a umas 2 semanas a gente deve estar de volta com o Jogando Papo 139, tá bom? Minha gente, um grande abraço. Foi um prazer estar aqui com os meus amigos mais uma vez e com a audiência de vocês. Um abração a todos e até a próxima.